Oi, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso VBcast de 2022. Sei que a gente tá em débito aí com vocês, a gente ficou um tempinho sem lançar novos episódios, pedimos desculpas por isso, né? E a gente vai agora voltar com a nossa regularidade. Eu acredito que a gente vai conseguir postar um novo episódio a cada 2 meses, né? Para vocês poderem acompanhar aí. Como, né, vocês sabem, é uma plataforma, né, que permite que vocês escutem no carro, no consultório, pelo celular, e é uma plataforma que sempre a gente sempre aqui preocupados, né, em trazer temas novos, temas que sejam do interesse para vocês, médicos veterinários, e sempre com pessoal de ponta, com palestrantes de ponta, com professores, com líderes de opinião. E hoje a gente tem, como primeiro episódio de 2022, não poderia deixar de ser, um convidado extra especial, que é o nosso grande parceiro, nosso grande líder de opinião, que é o Dr. Ronaldo Lucas, que aceitou mais uma vez o nosso convite, né, para participar aqui desse episódio com vocês, tá bom? Então espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem bem o episódio. E Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço a participação, a indicação e a parceria. É um prazer enorme.
E a gente tem trabalho esse ano, hein, Ronaldo? Vem aí
Bem.
muita novidade, vem lançamento de produtos em dermatologia, vem Virbac Skin, que a gente sabe que vocês amam, né, participar do evento. Então, assim, pessoal, tem muita coisa que a Virbac segue aí oferecendo para vocês. Então, aproveitem, esses canais, tirem dúvidas, participem. É sempre muito bom ter vocês junto da gente, né? E hoje, qual que vai ser o tema da nossa conversa, né? Não poderia ser diferente também. A gente vai falar um pouquinho do Cortavance, a gente vai falar do aceponato de hidrocortisona, e por que que a gente escolheu esse tema, né? Só para dar uma breve introdução, e aí eu vou aproveitar até para perguntar para o Ronaldo se ele sofreu, com isso, mas o produto ficou um tempão fora do mercado, né? Claro que isso não é legal para ninguém, isso não foi legal para a gente, não foi legal para o mercado como um todo. A gente sabe do impacto que teve, né, a falta desse produto, mas foram situações que fugiram do nosso controle, né? Todo mundo sabe que a gente passou aí, por quase 2 anos, já 2 anos de pandemia, e claro que produtos importados eles têm um impacto maior, né, essa questão de importação de produtos. De fabricação do produto por causa de insumos, e o Cortavance entra nessa categoria, né? Ele é um dos produtos da nossa linha, um produto da Virbac que é importado da França, ele é fabricado na França e importado. Então, de novo, né, por causa dessa questão de pandemia, de dificuldade de obter insumos, de matérias-primas, ele acabou sofrendo muito, né? Chegaram a perguntar para mim, Ronaldo, se o produto tinha saído da linha da Virbac, né? Então, aproveito para jogar para você a pergunta. Fez falta o produto aí no, na sua rotina?
Pô, Ricardo, essa pergunta é muito legal pelo seguinte, né? A gente vê os trabalhos internacionais, a gente vai para congresso, a gente vê até trabalho de lupus, o pessoal controlando a ponte nasal com corta-avance, né? Com um estudo duplo cego, randomizado, mas a gente tem um grande problema, o que não é um problema, é uma realidade. O tratamento da dermatite atópica é multimodal. Então, você está dando uma medicação oral para o cão parar de coçar, você está dando um produto otológico, você está dando banho e você está usando o corta-avance. E quando o corta-avance entrou em falta, muitos proprietários que a gente tinha no prontuário, o proprietário acha que o corta-avance não ajuda muito, pois foram esses proprietários que quase fizeram passeata na frente da clínica para saber o que tinha acontecido com o corta-avance,
É
né?
verdade.
Porque entra naquela máxima, você só sente a falta a hora que você perde, né?
Exato.
E o mais curioso é que a gente tentou substituir por outros produtos, né, até de outras empresas, e o efeito não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, isso foi muito engraçado, porque alguns proprietários que frequentam a clínica há muitos anos, eu provocava, eu falava, mas aqui, sei lá. Em novembro, você falou para mim que não tinha ajudado e agora você quer comprar o produto? Não, não.
Exato.
Agora que eu parei de aplicar, eu vi que ele colabora demais, né? Então, eu acho, senti muita falta. Os proprietários ficaram bastante bravos, né? Cobrando. Eu cobrei várias vezes vocês.
Sim.
E eu acho que essa falta, apesar de ser ruim, ela é boa nesse sentido, né? Que a gente entendeu realmente qual é o local do corta-avance nessa terapia multimodal. Então, realmente, para a nossa rotina fez falta.
Ah, que bom ouvir isso, né? Assim, e é assim, né? A gente só aprende quando o produto falta mesmo, né? Quando a gente sente que a importância que ele tem. Antes de eu lembrar um pouquinho, né, para quem está ouvindo a gente, o que é o corta-avance, o acetonato de hidrocortisona, quais as vantagens do produto, eu vou falar disso, mas é só para aproveitar essa sua última colocação, né, Ronaldo? É que você coloca o corta-avance, por exemplo, dentro da terapia multimodal da dermatite atópica, mas eu acredito que o produto ele tenha outras indicações, né? Ele é bastante versátil nesse sentido. Então, queria que você comentasse um pouquinho quais são essas situações na sua rotina clínica. Como que você faz uso do produto? Em que situações você prescreve, você indica o produto?
É, ó, eu vou. Bom, vamos lá. Para a dermatite atópica, então vamos começar do uso da dermatite atópica e as suas variantes, né? Para a dermatite atópica, eu uso muito, muito para pododermatite. Mais do que
Certo.
usar em diferentes regiões anatômicas, eu gosto do corta-avance na pododermatite. Então, o que que eu costumo fazer baseado nesse evento que aconteceu de ele ficar em falta um determinado período? Quando o proprietário, o tutor, ele vem de uma situação de que ele já tinha usado outros sprays, outros cremes, outras pomadas, e ele olha para você do tipo, pô, você vai me prescrever de novo mais um spray? O que eu gosto de fazer, que eu acho muito interessante, os primeiros 10 dias eu passo o corta-avance apenas em uma das patas. E depois de 10 dias eu peço para o tutor virar as patas e comparar a cor, o quanto está inflamado, o quanto está inchado. E eles voltam muito surpresos. Ele fala: pô, não, realmente dava diferença e eu passei a usar nas quatro patas. Então é a minha maior prescrição.
Olha que
Ah,
interessante.
muito legal, porque você faz um test drive. Porque, de novo, como é
Sim.
multimodal, o bicho tá melhorando e ele fala: ah, não, mas acho que melhorou por causa do remédio, acho que melhorou por causa do ciclavance, não foi por causa do corta-avance, né? Então, essa é uma possibilidade interessante. A segunda, eu vejo o que que esse cara está usando para ter uma boa qualidade de vida. Então, se ele está usando ciclavance ou clacitinib, Loqvetmeb, então ele não está usando corticoide sistêmico, muitas vezes, quando ele ainda mantém um certo grau de prurido na axila, na virilha, ou até prurido corpóreo mesmo, aí começa. A gente poderia abrir aí, se tivesse uma vinheta, as maracutaias do veterinário, né? E aí, o que que eu faço? Eu faço isso há bastante tempo. Eu coloco 8 ml de Umilac em 250 ml de solução fisiológica ou de água, que é a diluição do Umilac de bula normal, tá? Na verdade, o Umilac, vocês pedem para colocar 30 ml em 1 litro.
30,
É.
isso,
Se você
31
dividir por
litros.
4, vai ser 7,5 ml em 250 ml de água, né?
Certo.
E aí, nessa solução de 250 ml que eu coloco num borrifador de planta, eu jogo um frasco inteiro de corta-avance. Ah, então
Certo.
eu faço o Milac na diluição de bula convencional e jogo o corta-avance. Então, para cada 250 ml já do Milac diluído, eu jogo um frasco inteiro de corta-avance. Se você segurar o frasco nesse momento, você vai ver que ele fica muito quente, porque você faz uma reação exotérmica e o álcool evapora. E eu passo a
Certo.
borrifar isso no corpo todo do paciente 2 vezes por semana, como terapia proativa. Lembrando que para isso ele não pode estar usando corticoides sistêmicos, senão você faz somação terapêutica, você usa muito corticoide.
Aí vai potencializar os possíveis efeitos adversos do corticoide.
Perfeito. E o resultado é muito bacana, porque o Umilac faz o seu papel de hidratar e o corta-avance de desinflamar, e claro, muito diluído. Você não está passando o corta-avance puro. E o resultado é ba bastante interessante.
Ótimo, vamos só repetir aqui rapidinho. Eu vou repetir aqui para o pessoal, porque eles adoram essas fórmulas, né? Então, o que você está propondo aqui é somar a ação hidratante do Milac, que é um produto nosso também, né? Vendido em frasco, spray de 250 ml. É você diluir ele em água, que é uma diluição proposta pela Virbac, né? Que a gente tem em bula lá do produto, só que você faz isso proporcional, ou seja, na bula está escrito 30 ml do Milac para 1 litro de água. O que você faz é 8 para 250, né, para o frasco
Perfeito,
de Umilac. E aí
perfeito.
nisso você mistura, associa também um frasco do corta-vans, e essa mistura é que você vai aplicando na superfície do corpo do animal ao longo do tempo. Com que frequência você indica borrifar essa mistura?
De 2 a 3 vezes por semana, Ricardo.
Legal, legal, muito bom. E aí, só lembrando que é um ponto importante que você colocou também, não usar essa mistura ou mesmo corta-vans quando o animal estiver fazendo uso do corticoide sistêmico para não ter somação dos efeitos adversos, é isso?
Exatamente, perfeito. Eu opto por
Maravilha.
essa, eu uso essa solução, né, em animais que estão com oclacitinib, ciclosporina, o ciclavance, ou loquivetmeb. Quando ele está com
Tá bom.
corticoide sistêmico, não, porque aí também é muita coisa.
Certo, maravilha. Muito legal. Em que, e outras situações, assim?
Então, uma coisa que eu gosto muito de usar, e como a gente sabia que ia gravar essa nosso bate-papo. Eu uso assim. Eu gosto de usar o corta-avance no pavilhão auricular. Então, quando o cachorro tem dermatite atópica, ele segue muitas vezes, a despeito do tipo de controle que você faça, ele segue tendo otite.
Certo.
Então, eu gosto de colocar uma terapia proativa. Se não tiver muita contaminação, claro, existem centenas de variantes aqui nessa nossa conversa, mas o que que o proprietário faz? Ele trata o conduto auditivo e esquece do pavilhão auricular. Quando você quer acompanhar, você fala: nossa, mas a orelha lá dentro está boa e esse pavilhão está pegando fogo. Então, eu gosto muito de usar o corta-avance borrifado diretamente no pavilhão auricular de 2 a 3 vezes por semana como terapia proativa.
Certo.
A Cris Bazaga Botelho, do Rio de Janeiro, também faz algo parecido. A Romeika já usa o corta-avance dentro da orelha. Ela põe
Certo.
3 a meio ml dentro da orelha como terapia proativa. E a doutora Fernanda de Brasília, do PEC Especialidades, está até fazendo um trabalho de mestrado ou doutorado, acho que doutorado, utilizando o corta-avance dentro da orelha. Então, são as adaptações. Eu gosto de usar no pavilhão, borrifando, e se o cachorro se assusta muito, eu peço para o tutor borrifar num algodão e passar na orelha, né? Porque o barulho do spray. Mas isso eu e a Cris fazemos algo parecido. A Romeika já faz algo diferente, que coloca dentro do conduto. E a Fernanda também coloca dentro do conduto. A Romeika coloca de 0,3 a meio ml. E a Fernanda coloca em gotas de 3 até 8 gotas, dependendo do porte do paciente.
Ah, que
E
interessante.
os resultados são muito legais. Por quê? Porque a gente acaba fazendo terapia proativa de pacientes com otite com um produto otológico que, no final das contas, Ricardo, que você pode falar: pô, mas o Exotic também tem acetonato de hidrocortisona, mas ele tem antibiótico e antifúngico. E a
Certo.
gente não quer, a gente só quer o corticoide, né? E a terceira maracutaia, né, que eu faço com o corta-avance, usar um seruminolítico de pH neutro. Eu fiz muito isso com o Epiotic, que vai chegar no mercado. Não sei se eu podia dar esse spoiler, mas vai chegar aqui
Pode.
no mercado. Eu pego esse Epiotic, que agora vem para o Brasil com pH neutro, que é o Epiotic que tem na Europa e que eu usei porque eu participei dos estudos de validação dele no Brasil. E eu misturava dentro desse Epiotic uns 10 a 15 ml de corta-avance dentro do Epiotic. De novo, faz uma reação exotérmica, e você acaba usando o Epiotic com um pouquinho de corticoide. Então, o corta-avance é um coringa, né? E o grande lance dele, eu sei que você vai falar, é que ele é potente do ponto de vista tecidual, mas ele não é muito absorvido sericamente. Então, ele tem um bom
Exato.
efeito, mas não tem muita repercussão de efeito colateral sistêmico.
É isso mesmo, é isso mesmo. Só aproveitando então para falar, né? E depois eu vou fazer uma pergunta dentro das formulinhas aí que você falou agora. Só lembrando, tá? O Epiotic que o Ronaldo está citando é o novo Epiotic, o Epiotic SIS, tá? De pH neutro, que é o que a gente vai lançar aí nos próximos meses. Então
E dá um
aguardem.
ainda, não é esse de pH ácido que a gente consome hoje em dia, né? Então é,
Exato.
não dá para
Não é
falar
o.
de pH ácido, eu não sei, nunca testei, mas eu acredito que não funcione porque o pH é muito diferente.
É, exatamente, né? Até pelo pH ácido, porque a gente está falando aqui das otites de base alérgica, né? Às vezes orelhas muito inflamadas, então a gente não recomenda aplicar um produto que tem um pH muito baixo. Então, isso pode ser feito com o Físio, por exemplo, que é um produto da nossa linha também, ou com o
Legal.
Novo Epiotic, né? O Epiotic SIS. E só para lembrar, né? Vamos refrescar a memória sobre o aceconato de hidrocortisona, que é o grande princípio ativo que a gente tem no Cortavance, né? E no Exotic, né? É outro produto da linha, que é um produto para tratamento aí das otites externas em cães e que também tem esse mesmo princípio ativo como corticoide, né? Da formulação. Então a gente está falando de um anti-inflamatório esteroidal com esse sal, né? De aceponato, que traz vantagens com relação ao uso da hidrocortisona isolada, porque a hidrocortisona isolada ela é um corticoide fraco, ela não é um corticoide potente, né? Ela tem poucos efeitos adversos, mas ela também é um corticoide fraco. Mas quando a gente associa nesse sal, o que a gente está fazendo é potencializar a ação anti-inflamatória da hidrocortisona. Então a gente transforma a hidrocortisona num corticoide potente, mas sem os efeitos adversos indesejáveis, mesmo quando a gente fala de corticoides tópicos, né? Então esses corticoides eles poderiam ser absorvidos sistemicamente e trazer os mesmos efeitos adversos do uso de um corticoide sistêmico. Mas quando a gente fala do aceponato, a outra grande vantagem dele é que, além de potencializar a ação da hidrocortisona, essa potencialização da ação ocorre ao nível da epiderme, né? Ele não cai na corrente sanguínea, poucas quantidades, assim, irrisórias caem na corrente sanguínea. Então, os trabalhos mostram que mesmo no uso, os estudos, né, mostram que mesmo no uso crônico do produto, a gente não tem efeitos adversos importantes, nem mesmo atrofia cutânea, tá? Então, só lembrando o que que é o produto, quais são as vantagens desse produto, além da ação rápida, né? A gente está falando de um corticoide tópico, que quando a gente aplica ali na pele, em menos de 30 minutos, a gente tem a ação do produto, certo?
Perfeito, perfeito. E se eu não estiver falando bobagem, é 0,2% que pode ser absorvido, só isso.
Exatamente, o número que a gente tem aí de trabalhos publicados é menos de 0,2% que cai na corrente sanguínea. Então, são quantidades irrisórias mesmo para causar qualquer tipo de efeito adverso. Agora, a pergunta que eu ia fazer, Ronaldo, é assim: você falou de pododermatite, você falou de pavilhão auricular, eu estou vendo meio que um padrão aí, né? A gente está vendo áreas de extremidade, regiões de extremidade. Tem alguma coincidência nisso? Ou seja, essas áreas elas são mais afetadas? Na dermatite atópica, são áreas onde o animal se coça mais, ficam mais inflamadas, onde a medicação sistêmica age menos. Qual que é o padrão aí nesse caso?
Eu acho que é um pouquinho de tudo que você falou. As teorias são bem variadas, né? Eu acho que a extremidade, ela tem mais terminação nervosa, então o paciente se incomoda mais, né? Eu sempre digo para o cliente, se você, sem querer, enfiar uma agulha no seu cotovelo, você vai falar, nossa, machuquei meu cotovelo. Se você enfiar a mesma agulha embaixo da unha, você vai ter um sofrimento enorme, né?
Sim.
Então, eu acho que um dos pontos é ser extremidade. O outro é ter acessibilidade, aí eu tô com as patas, é mais fácil do cachorro traumatizar. E eu diria que a outra pergunta, né? Por que tem tanta problema nas extremidades? Eu acho que aí, por exemplo, orelha, lábio, ânus, não tem uma explicação muito razoável que não seja a questão de ter mais terminação nervosa mesmo, né? Tanto é que dor de tudo que é dor na cabeça, olho, ouvido, é coisa que dói demais. A orelha tem o seu abafamento natural, né? Um tubo de pele que prolifera micro-organismo. Então, eu acho que é bem isso que você está falando. É um padrão que a gente tem, a gente acaba usando. O único lugar que eu evito o corta-avance é no períneo e nos lábios. E aí, talvez entre a terceira maracutaia que eu tenho feito com o corta-avance, aí é muito pouca coisa só para evaporar o álcool. Eu pego o corta-avance e jogo dentro, não vai caber dentro do frasco, de novo, a gente vai ter que acessar um borrifador, mas eu jogo 50, 70 ml de solução fisiológica, que é basicamente a mesma quantidade de corta-avance, ou seja, meio a meio.
Tá.
Aí eu borrifo. Perto do lábio, eu borrifo no ânus, eu passo nas pregas faciais, aí eu tenho a possibilidade de me livrar do álcool, que, claro, ele tem esse negócio do álcool para ele evaporar rápido, é uma das vantagens dele, né? Mas o que torna ele uma vantagem pode tornar desvantagem do ponto de vista conforto do paciente. Então, às vezes, eu quero usar nessas regiões que eu tenho um pouco de medo, eu faço o álcool evaporar.
Entendi. Você tira o veículo alcoólico, né? Retira o veículo alcoólico dependendo da situação onde você queira, utilizar o produto.
Exatamente.
Tá. Me fala uma coisa, e em outros tipos de alergia, saindo um pouco da dermatite atópica, você vê o uso do produto, por exemplo, para diminuir o prurido, quando o animal tem uma alergia alimentar ou quando o animal tem uma DAP? Lógico que o tratamento dessas doenças prevê o uso de uma dieta específica, o uso de antipulgas, né? Mas você encontra espaço para indicar o corta-avance nessas situações?
Ah, encontro sim, Ricardo, principalmente na DAP, né? Às vezes o bicho vem com prurido dorsal. Hoje o proprietário tem um certo grau de corticoidefobia, então ele não quer usar nada sistêmico, o cachorro está se traumatizando muito, se esfregando. Então é uma grande opção de usar o corta-avance em grandes áreas, porque ele vai ter um alívio muito bacana e pouco efeito colateral ou nenhum. Então eu encontro espaço sim. Talvez na alergia alimentar um pouquinho menos, porque a gente até com certo nível de, eu diria, não é maldade, é negligência assistida. Quanto menos produto a gente utilizar na alergia alimentar, mais rápido a gente chega ao diagnóstico definitivo, né? Porque se a gente ficar controlando muito a inflamação, a gente, ao final das contas, não sabe se a dieta ou o controle da inflamação é que resolveu o quadro.
Legal.
Eu encontro espaço, sim, dermatite de contato, às vezes essas irritações de banho, de banho e tosa, por tosa, por alguma coisa assim, eu encontro espaço, sim.
Muito legal, muito bom. Como a gente começou a conversa, né? Um produto extremamente versátil, né? Que permite essas indicações muito variadas, né? E eu só queria lembrar e ressaltar que, assim, muitas das coisas que a gente está conversando aqui, né? Sobre o uso no pavilhão auricular, a gente está se apoiando também em estudos publicados, né? A gente encontra estudos publicados, trabalhos que foram publicados na literatura, com esses usos, tá? Então, tem esse respaldo da literatura também, né?
Isso é muito legal de você falar, porque principalmente essa história do pavilhão auricular, né, que às vezes passa aquela imagem do tipo, nossa, os caras também são muito tigrão, né, fica usando, né, sem indicação. Óbvio, não tem indicação de bula, mas é como você disse, tem amparo sim, principalmente a questão das otites, tem alguns trabalhos na literatura recomendando.
Exato. E falando em trabalho, assim, vamos entrar num ponto que eu acho que é legal a gente discutir. Eu li recentemente um estudo que foi publicado, acho que no final de 2020, na VetDerm, né, na Veterinary Dermatology. Eu inclusive usei esse estudo no nosso Tech News desse mês, né, que está rolando agora aí a ação com os promotores da Virbac e a um jornalzinho técnico. Caso você precise de materiais técnicos da Virbac que a gente fornece, é só falar com um representante, com um promotor, com um vendedor da sua área, que a gente consegue fornecer o material para vocês, inclusive pelas vias digitais. Mas eu utilizei esse trabalho, foi um estudo publicado por um grupo japonês, e que falou, que mostrou, né, que na fase aguda, a gente está falando aqui de terapia reativa, né, na fase aguda, ali nos primeiros 28 dias de tratamento desse animal atópico, né, esse cão com dermatite atópica, mesmo quando a gente prescreve o Oclastinib, né, a gente citou o Oclastinib como uma possibilidade terapêutica nessa fase, porque é uma medicação de ação rápida, né, que vai agir ali bem no controle do prurido. Mas ele tem aquele porém, né, que quando a gente passa ele de uso a cada 12 horas, que é indicado em bula, né, nos primeiros 15 dias, para cada 24 horas, muitas vezes o que ocorre é um efeito meio rebote, né, o animal ele volta a se coçar, ele volta a apresentar lesões, inflamação, e aí o que esse trabalho mostrou foi que quando você associa com o corta-avance nessa fase, você diminui esse efeito rebote, você evita esse efeito rebote. Você pode comentar um pouquinho sobre esse trabalho, Ronaldo? Você chegou a ler ele? Você chegou a ver?
Li sim, é muito legal, porque é bem como você resumiu, né? A dose de ataque do Oclastinib é a cada 12 horas, então o CADESE, né, que é aquele índice de lesão corpórea, ele cai muito nesses primeiros 15 dias, né? Então, 15 dias a cada 12 horas. Os outros 15 dias, na verdade foram 28 dias de estudo, 14 e 14, né, em vez de 15 dias,
Certo.
né, foi por semana, as duas primeiras semanas e as duas semanas finais. Quando você passa a da Uclacetinib a cada 24 horas, o CADESE piora, porque as lesões recrudescem um pouco. Então, eles usaram dois grupos, com aplicação na axila, na virilha, nas patas e no dorso, se não me falha a memória, não, na região cervical ventral. Então, pescoço, virilha, axila e patas. E num grupo, outro grupo, placebo, solução fisiológica. E o que eles viram? No grupo do placebo, quando você passa o Uclacetinib de 12 para 24 horas, há uma piora significativa das lesões. E no grupo que ficou com o Uclacetinib a cada 24 horas, mais o Cortavance, mais aplicavam o Cortavance, não houve o recrudescimento e com diferença significativa, com diferença estatística. Então, provando que essa associação, né, que foi mais ou menos o que a gente falou, o bicho não está usando corticoide sistêmico, você pode dar uma potencializada com o tópico sem causar muito prejuízo à saúde do paciente. Então, achei esse trabalho muito bacana, que é mais ou menos o que a gente faz, Ricardo. A gente tem o velho hábito de não publicar, mas é mais ou menos o que os veterinários fazem aqui no Brasil.
Sim.
Né? Não é uma coisa, ah, eu, que gênio. Não, muita gente faz isso que eu faço. Tá com o classe, mas está coçando a pata, está coçando a virilha, põe corta-avança e resolve, né? Mas eles resolveram publicar e com análise estatística, tudo provando, né? Acho que a melhor coisa é essa, provando que funciona. E a gente
Ah, isso mesmo.
passou por isso na época da falta do produto. Ah, mas esse aqui é igual. Só que esse igual não funciona igual, então ele não deve ser igual. Por quê? Não tem nenhuma comprovação científica. Eu acho que esse é o grande filé mignon do processo, né? Você ter comprovação científica daquilo que você está prescrevendo.
Muito bom. E a Verbac é uma empresa que preza muito por isso, né? Por isso que eu citei os trabalhos publicados. A gente sempre faz, se preocupa muito em ter a comprovação científica daquelas alegações. E aí, Ronaldo, só para a gente já entrando na nossa reta final aqui, para a gente relembrar alguns conceitos, né? Eu citei aqui falando de terapia reativa, né, da fase aguda, mas a gente só lembra para a gente um pouquinho a diferença, né, do que eu estou falando aqui de terapia reativa, proativa, né, fase aguda, fase crônica da dermatite atópica, e na fase crônica, né, imaginando a fase crônica, qual seria a indicação que você faria do quarto avanço? Em que momento que você utilizaria ele na fase crônica?
Ah,
Se é que
excelente,
tem, né? Se é
excelente.
que tem algum momento.
Eu acho que na minha rotina, e talvez seja um cacoete meu, né, mais cacoete do que técnica, na minha rotina eu gosto até mais do corta-avance para terapia proativa. Então lá, o que é
Tá.
terapia reativa? Pô, o bicho chega com dermatite úmida aguda, tá com risco de fazer úlcera de córnea, tá com edema de membro, tá horrível. Esse cara, na minha rotina, eu uso corticoide sistêmico, eu tiro ele da crise, eu acalmo todo mundo, proprietário, cachorro, todo mundo. Quando ele está melhor, aí eu vou fazer o que a gente chama de terapia proativa, eu vou impedir que o quadro fique flutuante toda hora voltando. Aí eu passo ele para uma molécula mais segura, ciclavance, clacitinib, loquivetmeb, que seja, né? Cada paciente responde de uma maneira, e aí que eu vou utilizar o corta-avance associado. E faço uma dose de ataque, né, de 10, 15 dias todo dia, e depois faço, que seja o exemplo das patas, 3 vezes por semana. A terapia da Romeica e da Fernanda, e que eu também faço no pavilhão, todo mundo faz como terapia proativa, ou seja, você usa um otológico convencional quando tem proliferação de malacésia, de bactéria, e quando a inflamação está sob controle. E que você não quer que ela volte, aí você mantém doses baixas de medicamentos seguros. E aí que o corta-avance entra. Então ele entra como proativo. O que quer dizer proativo? Eu vou, antes de ter a crise, deixar essa pele quietinha, desinflamada, calma. A literatura toda fala: se eu tiver que usar 10, 15 dias de otológico, o cachorro fica bom, eu suspendo, ele fica ruim. Eu uso 10, 15 dias de otológico, ele fica bom, eu suspendo, o cachorro fica ruim. Num ano de acompanhamento, esse cão vai usar muito mais corticoide do que se eu mantiver ele, por exemplo, com corta-avance 2 vezes por semana. Então, ele vai usar 8 vezes por mês e aproximadamente 90 vezes no ano. Se eu uso 15 dias, descanso, 15 dias, descanso, depois de 3 meses eu já usei 60, 70 dias de corticoide, porque eu só fico tratando crise. Então, hoje, todo mundo entende que a terapia proativa, além de deixar o paciente confortável, ao final das contas, economiza muita medicação para ele.
Muito, muito legal. E produtaço, né, pessoal? Não tem nem o que falar. Então, a gente tá falando de um produto que tem todas essas indicações que a gente citou aqui. É claro que com o respaldo da literatura, né? Na bula dele tem a indicação para dermatite atópica, né? Então, essa é a principal indicação de tratamento do produto. E eu acredito que a que mais se indica, né? A mais prevalente. E aí, só para deixar vocês cientes também, né? O produto está voltando para o mercado. Agora a gente reestabeleceu a venda dele a partir desse mês e ele está voltando com uma nova embalagem. Então, a grande novidade é que talvez vocês estranhem um pouco, né? Porque a embalagem é um pouco um frasco mais redondo e um pouco mais curto. Mas ele traz a grande vantagem da gente poder aplicar em qualquer posição. Então, acho que o grande diferencial dessa embalagem é que a gente não precisa mais deixar o frasco em pé, né, para aplicar. Né, e deitar o animal, por exemplo, com o teu animal. Isso é muito legal, por exemplo, para animais de grande porte. Né? Quando a gente vai aplicar em região abdominal, axilar, a gente consegue aplicar com esse novo frasco em qualquer posição. Então, esse é um grande diferencial. E a gente vai ter aí vídeos, materiais técnicos, tudo para comunicar essas diferenças aí. Beleza? Ronaldo, mais uma vez eu queria agradecer imensamente a nossa conversa. Eu acho que foi muito esclarecedora, foi muito legal. Você falou aí de coisas que o pessoal sempre me pergunta do uso dessas formulinhas, do uso dessas maracutaias aí que você citou. O pessoal sempre vem me perguntar e eu falo: conversa com o Ronaldo, conversa com o pessoal que faz. Porque claro que é uma indicação aí de uso de rotina de vocês e que funciona muito bem, mas que é uma percepção de vocês, né? Que é um uso aí de vocês que estão na rotina mesmo, na lida aí diária. Então é muito legal ter essa troca, a gente saber dessas possibilidades. E mais uma vez, muito obrigado.
Imagina, Ricardo, eu que agradeço. É um prazer dividir a rotina, a experiência, né, com outros veterinários e com vocês da Virbac. Agradeço a parceria, a confiança e tamo junto. Vamos gravar outros e vamos em frente. Muito obrigado pela oportunidade.
Valeu, abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.